Você está ouvindo o Update, seu podcast semanal de tecnologia. Gravado ao vivo no YouTube e disponível nas principais plataformas de podcast.
Chegou ao Brasil no começo do ano, seu Tatarkan.
Verdade.
E já chegou fazendo barulho.
É verdade também.
Agora ela chega com o novíssimo aparelho compatível com o 5G, antes mesmo de termos um 5G de verdade.
É isso aí.
Aqui nas terras brasileiras. E no update de hoje nós vamos apresentar esse novo produto desta marca chinesa, esse que está aqui em nossas mãos, o Realme 7 5G e também o seu fone de ouvido, senhoras e senhores.
Mas a gente também vai falar de Realme 7, né?
Não, Realme 7 não, é só Realme 7
5G. Não, mas a gente vai fazer um comparativo do 7 com o 7 5G?
Pode fazer.
Então, Mauri, então, estamos aqui com os dois produtos em mãos e vamos falar sobre a chegada da Realme no Brasil. Cara, assim, de verdade, acho que o ponto que mais me surpreende com a chegada da Realme no Brasil é que eles fizeram um trabalho, ao meu ver, melhor do que quando a Xiaomi tentou entrar no Brasil, de trazer realmente... Nossa, foi um trocadilho muito despropositado. De fazer realmente... de trazer os produtos com preço extremamente competitivo.
Sim.
E trazer produtos, pelo menos, intermediários, né?
Cara, eu acho que, na verdade, a vinda dessa nova marca pro Brasil, ela é muito bem estratégica. Ela chega num momento muito estratégico, não sei se por planejamento, por sorte ou pelos dois.
Pode ser. Pode acontecer com as melhores famílias, Mauri.
O mercado brasileiro, ele é sim um mercado muito importante. Existe um volume muito grande de venda de smartphones aqui no Brasil. E principalmente o mercado brasileiro, ele é importante porque ele é um mercado que pode distribuir para a América do Sul como um todo.
Sim.
Né? E isso faz muita diferença na questão de logística, fabricação e tudo mais. Então, o mercado brasileiro, ele é sempre muito desejado, é muito bem visto pelas marcas.
Sim.
Que não são necessariamente brasileiras.
Existem complicações de trabalhar com o mercado brasileiro.
Sim.
Até relacionado ao custo Brasil, a de utilizar o Brasil como centro de distribuição, complica um pouco porque o Brasil tem muito imposto que atrapalha, né, o processo todo. E, então, assim... precisa entender esse processo. Mas quando a marca fala que tem intenção até de fabricar aqui local, pensando em atender o Ocidente, aí chama atenção.
Não, realmente chama atenção. E por mais que tenham todos esses problemas que o Tato disse, né? O Brasil ser um país difícil, mesmo assim, ele ainda é um país que atrai, né? Esse tipo de marca.
Sim.
E tudo mais.
E é um mercado grande.
É um mercado gigantesco. E aí isso proporciona que as marcas se desenvolvam.
Sim.
E... é muito louco porque a Realme, ela foi uma marca, é uma marca relativamente jovem, né? Ela é muito nova e já atingiu números expressivos no mercado mundial.
Principalmente no asiático.
Em volumes de venda, sim, principalmente, né? É uma marca que já se desponta, né, pela qualidade, pelo preço agressivo e pelo volume de adesão, né, que teve aí no mercado como um todo. E eles aqui no Brasil já declararam que querem ser a terceira marca em pouquíssimo tempo, tá? A terceira marca que mais vende no Brasil em pouquíssimo tempo.
Olha,
isso
eu não vou falar,
agressivo.
É agressivo, mas eu vou falar por cima, tá? No meu conhecimento, a Samsung deve ter uns 50% do mercado, pelo menos, tá?
Pelo menos.
E aí a gente tem a Motorola com uns 15, 20.
É.
Tá? Então, abaixo disso a gente tava com quem? Com a LG, que...
LG, na verdade, LG, principalmente pelo mercado intermediário, né? Os aparelhos de entrada, eles tinham uma penetração bem interessante.
Então, mas agora a LG...
durante muito tempo, eles ficavam oscilando entre Motorola, segundo lugar, e a LG.
Sim.
Só que agora a LG abandonou esse mercado, né?
Então, cara, e aí a gente tinha Asus com
preços extremamente competitivos, mas aí por uma estratégia global, a Asus focou principalmente nos topo de linha, né?
É,
com
o
Zenfone 7, agora ROG Phone 5. Então, cara, eu acho que é uma estratégia, não posso dizer nem ousada, assim, é uma estratégia até que...
Plausível,
né? Plausível, cara.
E aí é onde eu começo o meu discurso, né? Falei que ou foi uma ótima estratégia, ou foi sorte, ou foi os dois.
Sim.
Porque, meu, esse mercado de intermediário, que é a grande massa do mercado brasileiro de smartphones, ele é dominado pela Samsung, pela Motorola, pela LG, e a Asus vinha despontando essa briga aí pelo terceiro, pelo quarto, né, lugar, e tentando chegar no terceiro, até abandonar. Aí ficou a LG, a Motorola e a Samsung. E aí, a partir disso, cara, a gente tem aí a LG saindo no mercado. Ou seja, é uma fatia que está ficando em aberto, né? Que está ficando órfã. E aí, quem é que vai ficar com essa fatia? Vai ser a Motorola? A Samsung vai assumir, vai conseguir pegar para ela? Ou existe espaço para uma terceira marca realmente chegar e abocanhar esse espaço que agora se abriu,
e
né?
E antes que vocês perguntem sobre a Apple no Brasil tem uma fatia bem pequena,
é,
né?
Mínima.
Ela tem de um nicho do nicho do nicho, né?
É isso aí.
Então, poxa, a gente tem basicamente mesmo, cara. Samsung, Motorola, tinha LG, a Asus, por não estar no mercado intermediário de entrada, perde em volume de vendas.
Sim.
Não tô desvalorizando, até porque a gente gosta bastante da marca também aqui. É uma tristeza também a LG ter saído, largado esse mercado. A gente tem a Xiaomi oficialmente no Brasil, através da distribuição da DL. E a Huawei também, que vai e volta, né?
Só que, meu, você tem aí uma marca como a Xiaomi com a DL, eles não têm força. Eles não vieram pra brigar por esse mercado. Cara, é muito difícil. Diferente da postura que a Realme tá tendo aqui no Brasil. Eles estão vindo com uma postura pra brigar. Eles estão vindo num modelo que a Xiaomi tá vindo, que é uma importadora trazendo. Que a importadora da Xiaomi é a DL. Mas tem uma importadora trazendo esses aparelhos aqui. Eles têm um escritório que deve ter duas, três pessoas só no Brasil. E estão colocando. Tanto que a distribuição, né?
O Mauri, ele simplificou com esse processo de duas, três pessoas. Eu não acho que são duas ou três pessoas, Mauri.
Cara, no escritório Brasil?
É. Até porque no escritório agora não deve estar ninguém. É, deve ter umas 10 pessoas, Mauri.
Não acho que chega. Eu acho que dá pra contar numa mão.
Caramba, Mauri. Eu acho que dá pra contar nos dedos de uma pessoa.
Cara, de verdade. Só que...
Responda, Realme, responda pra gente.
Não, já fica aqui o convite ao vivo. Quero trazer o executivo da Realme pra vir aqui conversar com a gente no update. Porque eu quero poder fazer perguntas pra ele, pra poder apresentar essa marca pro brasileiro e entender quais são as reais intenções com ele, com o deles aqui no Brasil.
Mano, Laura, já bota na lista aí. Vamos falar com o pessoal da Realme. Acho que foi o Marcelo que fez a apresentação, né?
É.
Do último lançamento. Vamos chamar o Marcelo pra vir bater um papo aqui com a gente também. E aí, assim como a gente já tá marcando a próxima live com o Marcel, já vai marcar com o Marcel, com o Marcelo.
É isso aí. E aí, que eu onde eu tava querendo chegar, né? Só que a Realme, ela está vindo, né, nesse ponto de trazer, pelo menos nesse momento, importados seus produtos, mas eles estão vindo pra brigar realmente na questão de preço, que era um mercado que a Asus dominava muito bem.
Sim.
Né? Então, eles estão vindo com uma cara de que eles vieram pra ficar. Essa
é a sensação que eu tenho hoje,
né? E aí eles trazem pro Brasil nesse
momento. Pode ser que a gente esteja errado e que o projeto deles vingue um ano e depois... A gente nunca sabe, tá? Mas eu acho que é positivo pro consumidor a gente ter mais e mais opções, tá? E é positivo pro mercado também. A concorrência estimula o desenvolvimento de novas tecnologias, estimula preços mais competitivos. Então eu acho que é o tipo de coisa que é muito positivo pro mercado como um todo, tanto pro lado do consumidor quanto pra galera que tá trabalhando na indústria, né?
E aí até um dos problemas hoje da marca no Brasil, né, da Realme, é a distribuição. Hoje, basicamente, eles estão trabalhando com a B2W,
isso, né? Que é Submarino, Americana, Shoptime.
É isso aí. A venda exclusiva dentro desses varejistas, não sei nem se o Shoptime tá nessa lista, viu? Não sei se é só Americanas e Submarino, mas...
Parte da B2W.
Faz parte do grupo B2W, né? Então, hoje a venda é simplesmente online através desses varejistas. Então, a entrega, né, a logística fica por exclusividade deles. Então, a penetração dessa marca ainda não vai ser grande, não vai ser representativo o suficiente, né? Mas eles estão vindo agressivos. A gente tá falando de um aparelho
5G sendo lançado, anunciado, ao pagamento à vista R$1.899,
tá? É, que foi o preço promocional de lançamento.
É, o preço promocional de lançamento.
Mas que eu imagino que é um preço que vai chegar em breve, após, porque assim, o preço real do produto no lançamento é de R$2.600.
R$2.600.
Sendo anunciado o preço especial para a semana de lançamento, né?
Até o dia 12 de abril.
Isso aí, vai estar custando R$1.899, que é um baita preço pelo produto. Meu,
faz tempo que não é lançado um produto tão com essas configurações, com esse preço, cara. Eu acho que, sei lá, desde o Zenfone 4, 3, a gente não vê uma parada
vamos
dessa.
Vamos falar um pouco de spec, até pra gente poder entender o que tem nesse produto, tá? É, um ponto que pra mim pega, cara, é a percepção que a gente tem da MediaTek, né? Como uma marca secundária. Principalmente aqui no Brasil, a gente tem essa visão de que a Qualcomm entrega um produto com uma qualidade superior, né? Assim como, por exemplo, a Samsung com a Exynos tem uma percepção de qualidade bacana, mas a MediaTek fica mais meio assim, né? Acho que não é só a minha percepção, mas de muita gente que acompanha a gente, eu acabo recebendo comentários assim do gênero.
É, infelizmente a gente tem essa percepção mesmo.
E aí, o Realme 7 5G vem com um Dimensity 800U, da MediaTek.
É um processador muito novo, tá? Ele é recente.
É um octa-core.
Sim.
Tá? Com 6 GB de RAM, uma tela IPS LCD de 6.5 polegadas, de 120 Hz, o que é muito legal, 120 Hz num aparelho desse.
Véi, a gente tá falando 120 Hz num aparelho de R$1.899.
E expansível até 100... expansível, né? Desculpa. E armazenamento de 128, expansível até 256, com o cartão micro SD. Lembrando que o slot é híbrido, tá? É, você pode colocar dual SIM ou colocar um micro SD e um cartão de operadora. E essa parada é legal porque o produto ele suporta dual 5G, né? 5G, apesar de a gente não ter aqui no Brasil, mas tem esse cenário de você poder colocar dois chips 5G nele que vai funcionar.
É, você pode ter duas operadoras, você pode, porque tem a rede 5G, DSS, sei lá dos quantos, que é...
DST, Maurício.
É isso aí, que é a 5G fake ali que eles utilizam.
É fake, é híbrida. Utilizando os recursos e as frequências do 4G.
Se eles podiam fazer isso, por que não fizeram no 4G essa maravilha?
A gente já teve essa discussão então, aqui. Pronto. Inclusive tem um ano, acredito, fantástico, onde a gente fala de 5G, internet do futuro, que é algo que você realmente tem que ouvir para entender melhor a nossa opinião sobre 5G.
Agora, esse 5G fake, né, você poderia colocar em duas operadoras e ter 5G nos dois chips. Isso é muito legal. É algo que não tem em outro produto, tá? Realmente, o processador da MediaTek, né? Ele, acho que é o primeiro que apresenta essa funcionalidade. É algo que a gente vai ver daqui pra frente em outros produtos, de outras marcas também. Mas parabéns pra MediaTek por conseguir colocar um processador 5G dual SIM num preço agressivo como modem esse, 5G, né? 5G,
né? Sim. É isso aí. De câmera, ele tem 4 câmeras traseiras, sendo uma de 48 megapixels, uma de 8 e duas de 2 megapixels. E a câmera frontal é uma câmera de 16 megapixels. O Realme 7 5G vem com 5.000 mAh de bateria, o que eu acho muito bacana, e um design que me chamou muita atenção, cara. O acabamento traseiro dele tá realmente bonito, cara. Oh. Ainda mais esse azul, né, cara? Fecha aí, Maurinho. Oh. Eu acho que tá muito bacana, cara. Ele já vem com Android 10, obviamente, carregando a Realme UI. Tem NFC, tem leitor digital na lateral, no botão, né? E chega para o Brasil com o preço promocional de R$1.899 e o preço oficial de R$2.599, né? R$2.600. Cara, eu acho que pelo que ele entrega, é um aparelho com um preço bem bacana.
Não,
eu acho que, assim, óbvio que a gente vai testar aqui, fazer testes de performance para jogos, para uso no dia a dia, e a gente vai entender, né, também como ele se comporta com esse processador chipset da MediaTek.
Vem com capinha.
Vem com capinha. E, cara, eu acho que...
E vem surpreendendo todo mundo, vem com carregador, hein?
Que é uma
taroba, né?
É uma taroba. Esse daí é o tá com o...
Ele tá com plugin americano, né?
Mas
tá...
no Brasil
no ele é, porque o... O que acontece? As marcas, normalmente, elas trazem um primeiro lote, às vezes importado, pra poder mandar pra galera avaliar o produto, pra conhecer o produto. E aí esse produto chega, normalmente, com um setup gringo, né? Então, é por isso que ele veio com esse carregador aqui. Mas o brasileiro... O que você vai comprar na loja por R$899 vai vir já com conector no, com o pino brasileiro.
É.
Certo?
Certinho, Tato. E a gente tá falando, ó, de uma configuração que realmente é muito interessante. A gente tá falando de 6GB de RAM, sim. 128. Cara, é...
Eu gostei que... do corretor imobiliário que mandou aqui. Olha, vem com carregador.
É impressionante, cara. Pô, a gente tem lançado essa semana também no Brasil... Né? O A52 5G da Samsung, que é um aparelho que tem uma tela de 6,5 polegadas, 120 Hz também, tem 6GB de RAM, 128 de armazenamento, 4.500 mAh de bateria, né? Ele tem um processador Snapdragon 750G e, cara, é um produto, ó, o A52, eu quero passar o valor certinho para não dar mancada com o pessoal da Samsung. Peraí, deixa eu pegar aqui. A52 5G é vendido a R$3.500. Ou seja, é um produto que, no valor cheio da própria Realme, tá R$1.000 acima. E é um produto compatível, né? Nas specs compatíveis, né?
E esse daqui é o Realme 7, que chegou no Brasil no comecinho do ano. É, esse aqui na... Olha, o acabamento é muito bonitinho,
cara. Eu gosto muito do acabamento desse. O acabamento prata, né, do versão 7, da versão 5G...
Tem um realmão gigante.
Mano, gigante. Aquilo eu não gostei. Também não gostei, mas a versão azulzinha aqui... Fazendo no comparativo, tá, pra vocês entenderem a diferença entre o 7 e o 7 5G. O 7 tem uma tela de 6,5 polegadas, né, Full HD, só que essa tela é 90 Hz... Nós temos um processador também da MediaTek, só que a gente tem o G95, que já é um processador mais tradicional, sim, todo mundo já conhece. Ele tem 8GB de RAM e 128GB de armazenamento. Na câmera frontal nós temos 16 megapixels, na traseira uma de 48, na principal 8 de ultra-wide, um sensor de profundidade de 2 e um macro de 2 e uma bateria também de 5.000 mAh.
E aqui tem um comentário do Renato Francescato, que está acompanhando aqui a live, com a gravação ao vivo do update, e ele mandou aqui: a Samsung extrapola nos preços, que é muito caro. Então, na verdade, cara, é a estratégia de cada empresa. A Samsung trabalha com o preço de lançamento lá em cima, o que, às vezes, até no preço de lançamento, quando você pega um celular intermediário, você consegue pegar um celular topo de linha do ano anterior pelo mesmo preço de um intermediário desse ano. Mas isso é no preço de lançamento e, depois de um período, a Samsung se adapta ao varejo e aí coloca preços mais competitivos, tá? Então, cara, eu acho que depende muito da estratégia. E, particularmente, cara... Eu gosto de todas as marcas, cara. Eu não tenho problema com nenhuma das marcas. Tive experiências positivas com todas as marcas do mercado. Ainda não tive com a Realme porque ainda não testei o produto, tá? Mas tenho a intenção de testá-lo, é óbvio. E assim, honestamente, eu acho que o Brasil ganha com mais uma marca entrando no Brasil. Ainda mais uma marca que tá nessa pegada de falar: eu quero ser a terceira maior marca de celular no Brasil.
Justamente.
Vamos ver o que eles vão fazer para que isso seja viável.
E se eles, para conseguirem atingir essa meta, vão vir com um preço agressivo, a gente só ganha com isso.
Então, exatamente. Isso,
que seja a terceira.
Oficialmente, com garantia, com suporte. A gente não sabe o nível de pós-venda ainda, né? Sim. Da Realme no Brasil. Pós-venda é sempre um assunto delicado e complexo, porque pós-venda seria o quê? Tipo, o suporte técnico, a garantia, a assistência após a sua compra, tá?
Sim.
E, cara, a maior parte das empresas samba um pouco nisso, porque, cara, quando você tem um produto que você comprou, ainda mais um celular, que é o que você usa no dia a dia, e esse produto dá um problema, seja ele qual for, porque erros e, sei lá, dificuldades nas montagens e falhas técnicas acontecem, tá? Sim. Existem, tipo, tem sempre uma porcentagem de erro que vai acontecer. Às vezes você é o felizardo que vai pegar um produto. Isso acontece de qualquer marca. Tem que falar: meu primeiro Motorola deu problema, eu nunca mais comprei Motorola. Meu primeiro Samsung deu problema, eu nunca mais comprei Samsung. Meu primeiro LG deu problema, eu nunca mais comprei LG. Meu primeiro Apple deu problema, eu nunca mais comprei iPhone.
todo mundo tem a sua experiência. Sim. Mas, honestamente, isso acontece no mercado. Então, acho que é muito mais uma questão de você dar sorte ou azar e aí recorrer ao pós-venda. E quando você recorre ao pós-venda, a experiência é sempre complicada porque você já tá frustrado porque o produto tá... Então, a sua chance de ficar feliz com o atendimento... É menor, né, cara?
Com certeza. Você já tá frustrado e realmente é muito difícil. Você reconquistar, né? É sempre mais difícil.
Então, assim, eu quero ver como vai ser suporte pós-venda da Realme no Brasil. Entendendo como a estrutura que eles estão montando aqui no Brasil, sim, tá? Pra poder atender. Até por isso a gente já deixa o convite pro pessoal da Realme pra gente bater um papo sobre isso e entender melhor. Mas eu acho que no cenário amplo... Eu acho extremamente positivo ver a terceira marca... Ver a Realme com essa expectativa, sabe? E a Realme entrando no Brasil. Ainda mais no momento onde a LG abre mão do mercado de telefonia celular. Então, eu acho que a gente tem... Primeiro, pra Realme, um cenário extremamente positivo, assim como pra própria DL, com a Xiaomi, um cenário muito positivo. Assim como pra Asus... Caso queira, por exemplo, voltar com os aparelhos intermediários... Uhum. Eu acho que o mercado tá, num momento... bom, considerando o cenário atual.
Agora, uma coisa importante a ser definida. Não, isso é importante.
Pronúncia.
A gente vai ter que fazer um vídeo explicando como se fala o nome da marca.
Não é Realme?
É Realme, né? Na verdade. Mas, de verdade, eu sou do time que fala Leroy Merlin. Eu não falo Leroy Merlin.
Fala Carrefour.
Eu falo Realme. É um... Tá escrito aqui pra mim, então pra mim é isso, né? Mas
você eu fala que... Colgate?
Entendeu?
Não fala.
É isso. Mas isso é discussão pra um outro vídeo e a gente pode falar, inclusive, isso.
Mas a gente fala Gatorade. A gente fala Gatorade.
Mas é porque...
Não fala Gatorade, mas fala
Gatorade. Mas é porque como se escreve, né?
Não, é Gatorade.
Sim,
assim como a gente fala HBO. Menos o Caetano Veloso, que fala HBO. Não,
MTV.
MTV. É verdade, é verdade. Basius é uma pronúncia meio difícil.
É isso aí, né?
Porque assim não é que é difícil.
São diversas Basius, culturas, né?
Mas aí, de acordo com o sotaque da cada região, né? Cada idioma, você vai pronunciar de um jeito, né? Tipo, podia ser Bezos.
Então,
porque é based on user. Por isso que é Bezos. Mas a pronúncia oficial do Brasil é Basius.
Basius.
Tipo de coisa que é complicado. Mas acho que é Realme. A gente chama de Realme.
Realme.
Eu gosto. Eu falo de Realme, por enquanto.
Eu gosto de chamar de Realme.
Quando a gente chamar o executivo aqui, o profissional da Realme, pra falar sobre a Realme, aí ele corrige nossa pronúncia de Realme.
Fechado. O que é legal também, né, é que eles... estão tentando trazer para o Brasil todo um ecossistema, né? Então, junto com os aparelhos, né? Tanto o 7 veio também com um Realme Buds, né? E aí o 7 5G também traz, né, agora uma nova...
Junto com o lançamento, não na caixa.
Não na caixa, né? Mas junto
com o lançamento.
Anunciado junto, né? O Buds Air Pro, né? Que é um fone de ouvido True Wireless que tem cancelamento de ruído, tá? Esse fone de ouvido, ele está sendo anunciado aí com um valor promocional também até o dia 12, no total de R$699. Após essa data, ele vai custar R$899, que também é um preço justo, considerando, né, as specs que ele apresenta, ter cancelamento de ruído. Está dentro das expectativas de um valor de um produto desse aqui no Brasil e vai concorrer muito bem com os produtos de outras marcas, como da própria Samsung, né? Que
sim,
também faz os seus lançamentos atrelados a fones de ouvido aqui no Brasil. Quero testar o Air Pro, né? Pra saber se realmente o cancelamento de ruído deles faz tanta diferença assim. Até hoje, nesses True Wireless, eu nunca testei um que o cancelamento de ruído ativo fizesse tanta diferença. Mas quero ver o da marca deles pra ver se vale a pena ou não.
Pode mandar pra gente, Realme, que a gente testa. E pra galera que tá perguntando de outros modelos, né, da Realme no Brasil, a gente tem também o Realme 7 Pro, que vem com o Snapdragon 720G, mas são somente esses modelos, né? Oficialmente, a gente tem somente esses modelos.
E eles já declararam que querem trazer mais produtos e
outras séries, né? Não só a série 7, né?
É isso aí, outras segmentações de produto também pra começar a ter penetração em outras faixas de preço também. Agora, Tato, antes da gente finalizar, eu queria saber a sua opinião em relação a uma parada.
Vamos lá.
Preço promocional. né? A gente fala de um produto desse sendo anunciado a R$1.899, mas na verdade ele custa R$2.600. Até onde você acha que isso realmente é uma estratégia válida? Se isso prejudica ou não a imagem do produto, né? Ou se o consumidor tende a se sentir enganado depois, porque a gente tá anunciando agora no lançamento. E óbvio que a gente vai falar o preço promocional. Só que aí quando a pessoa vai lá na loja comprar, já vai estar R$2.600. Ah,
eu não sei como o varejo vai se comportar, né? Ainda mais que eles estão com distribuição exclusiva com B2W. Eu não sei como vai ser o comportamento de valor de mercado mesmo, o valor que vai ser aplicado no mercado daqui a 2 meses, tá? Eu acho que a estratégia para uma marca como a Realme, que está entrando ainda no Brasil, eu acho que é uma estratégia positiva, porque estimula as pessoas a comprarem um produto no lançamento.
Logo de cara.
Logo de cara.
A compra de impulso, né?
Ah, é, exatamente. Estimulam a compra de impulso. E cara, e aí vai estimular a galera também, tipo, se o produto entregar e der uma experiência positiva, a pessoa que comprou na promoção vai se sentir tão bem por ter feito uma compra por um preço promocional, que vai comentar com os amigos. Porque quando você faz algo e tem vantagem no
se
negócio...
Se deu bem, né?
Se deu bem, você quer contar pra todo mundo. Olha só que da hora meu celular, pá, 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 paguei R$1.899.
No Brasil
oficial, pá, garantia. Cara, você vai contar pros outros, pode ser uma estratégia também, óbvio, contando com a experiência que eles acreditam no seu próprio produto e aí acredita que o consumidor vai falar pros amigos, né? Então, honestamente, eu acho que existe sim um impacto do preço pós-promoção, né? De ter um preço de R$2.600, mas eu acho que o mercado ainda vai adaptar. Então, talvez a gente tenha um período de R$2.600, mas que gradualmente a gente vai ter preços mais próximos de R$1.900.
Você acha, cara? Porque, normalmente, a estratégia dessas marcas que vêm da China é já lançar o produto num valor mais seco possível pra ser competitivo, né? Diferente da, sei lá, uma marca como a Samsung, que
sim,
lança com valor mais alto e ele vai perdendo valor com o passar do tempo,
sim,
né? Esses produtos da China, normalmente, eles lançam no seco já desde o início e permanece, né?
Cara,
com poucas variações.
A gente vai entender melhor, porque assim, é muito difícil a gente
falar. É muito recente no Brasil.
É muito recente no Brasil pra gente poder tirar suas próprias conclusões. Então, o que eu diria, cara? Que a gente tá de olho na Realme, a gente quer entender a experiência que eles estão propondo pro consumidor, a gente vai testar o produto, a gente vai trocar ideia aqui, a gente obviamente vai voltar a falar mais de Realme aqui no update também, porque a gente gosta bastante de falar de celular, e bem ou mal, o celular, ele impacta, né? Os celulares, eles impactam todos os outros mercados, né? A própria arquitetura ARM que é utilizada nos celulares hoje já está sendo levada para outros dispositivos, e a gente vê cada vez mais dispositivos com esse tipo de processador, né, com essa arquitetura, esse chipset. Então, eu acredito de verdade que é uma importância muito grande a gente discutir tecnologia a partir dessa percepção dos celulares, pelo menos no momento atual que a gente tá. Então, eu acho que, olhando para a realidade da Realme, por ser tão recente, a gente ainda não tem experiência para poder dizer como ela vai se comportar ou não, mas eu tô com uma expectativa positiva da marca no Brasil e é muito bom pro consumidor e pro mercado a gente ter um novo concorrente. E eu espero que o plano deles de virar o terceiro funcione. Eu torço pelo bem de todo mundo. Por mim, todo mundo ganhava a Copa do Mundo, entendeu? Mas aí já virava a competição do prezinho que todo mundo ganha troféu, entendeu? Aquela corrida que chegar no final já é o maior prêmio. Então... é, vamos ver, porque se a gente for pensar que a LG saiu do mercado de telefonia celular... realmente, cara, estar na corrida já é bom, né?
Sim, com certeza.
Não dá prejuízo, já tá bom.
Com certeza. Eu acho que essa estratégia de lançar com preço promocional, ela é positiva para pros fãs da marca, sim, né? Mas para conquistar mercado, eu acho que não é tão bacana, se esse é o objetivo deles. Por quê? Você, pelo menos para mim, pode gerar o sentimento de que eu vou comprar um produto que tá mais caro. Eu estou comprando um produto que não está no seu melhor preço.
Entendi. Você entende?
Entendi. É quando você entra lá no comparador de preços, né? Qualquer um que tá interessado em comprar, sei lá, uma televisão e você viu ela por R$2.000 e viu que semana retrasada ela tava por R$1.700, você fala, putz, mas por que eu vou comprar agora se tá R$300 mais caro, né? Essa é a sensação que me dá para quem perde o seu lançamento, né? Então, eu não sei se ganhar mercado dessa forma é o melhor jeito, né? Se realmente é efetivo pra eles, né? Vamos ver como que vai ser, né, essa história, como ela vai ser contada daqui pra frente.
É, mas eu tô olhando aqui, não tem ainda valor no comparador de preços, porque o produto é lançamento, e tem sim no Shoptime, ou seja, toda a B2W tá sendo coberta.
Perfeito.
Com o lançamento do Realme 7 5G. Professor Mauri, é óbvio que a gente poderia ficar aqui 48 horas falando só sobre um produto, mas o update tem hora de terminar, e a semana que vem a gente volta pra discutir mais alguma coisa no mercado de tecnologia. Eu queria falar sobre a LG. Uhum. Eu queria realmente falar sobre a LG, se não no próximo update, em algum vídeo aqui no canal. Então aguardem, porque eu tenho muito... Eu tenho muito a lhe falar, mas com palavras não sei dizer.
É isso aí, Cavalaria. Até semana que vem com mais um update. É nóis, tamo junto, se inscreve no canal e tchau!
Você acabou de ouvir o update. Mande seu comentário em áudio através do WhatsApp 11 98765-6950. Ouça esse e outros podcasts em redegeek.com.br.